importância que este governo atribui à descontaminação, que recentemente o Ministro do Ambiente foi à Terceira e disse que não prestava declarações sobre este assunto. Atenção, falo do Ministro do Ambiente e o Governo Regional, caladinho, sem exigência, sem reivindicação e sem protesto. A descontaminação sempre foi um processo que o Governo fugiu, rejeitando responsabilidades e não querendo falar sobre o tema. Continua a ser um parte difícil, a necessária atenção política. Não existia, nem existe, vontade nem interesse de realizar de forma célere a descontaminação. A base das lajes é, acima de tudo, um tema de Estado, no qual o Governo da República e o Governo Regional têm de o ter na agenda política. Há 5 anos que os governos do PS, sempre liderado pelo mesmo e acompanhado pelo mesmo Ministro dos Negócios Estrangeiros, vem prometendo novas valências para a base das lajes. E nada ocorreu. Os dois governos não se entendem e isto prejudica o avanço de qualquer negociação. Por exemplo, os diplomatas dos Estados Unidos em Portugal têm vindo a afirmar que a eventual revisão do acordo da base das lajes deve partir da iniciativa de Portugal. Todavia, o Governo da República não quer rever o acordo e o Governo Regional quer. Em que ficamos? Ou seja, estamos a perder antes de nos sentarmos à mesa das negociações. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, acreditamos que os Açores podem obter benefícios na área da geoestratégia, designadamente no desenvolvimento do emprego local e no desejado e imprescindível processo de internacionalização da economia regional. E estamos convictos, para além das evidências de circunstância e de oportunidades de hora, teremos de ser capazes de agir nos Açores na construção de um conceito regional estratégico que proporcione uma linha de orientação. A nossa posição geográfica deve constituir a afirmação autonómica no contexto europeu e internacional, situação que deve ser motivo de orgulho para Portugal. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, outro tema que importa hoje aqui falar diz respeito ao Porto da Praia da Vitória. Triste Porto, na boca e na mão do Governo da República e do Governo Regional dos Açores. Muito prometeram, muito foi falado e nada fizeram. E neste mês anunciaram a sua morte. O prédio previa 77 milhões de euros do Governo da República para a instalação de GNL, para abastecimento de navios, mas nem um cêntimo foi gasto. A chamada Declaração Conjunta, assinada entre os dois governos a 30 de abril de 2016, previa a candidatura ao Plano Juncker, mas nenhum papel foi enviado. Este mês foi anunciada a Estratégia Nacional para o Mar 21-30 e nenhuma referência ao Porto da Praia da Vitória. Minhas senhoras e meus senhores, um terceiro tema que não pode passar sem a devida indignação e protesto desta Casa. É inconcebível, na ótica da isenção de serviço público, que a autoridade tributária envie um e-mail aos açorianos informando sobre a possibilidade do voto antecipado. Um e-mail assinado pelo Governo Regional a dizer o futuro dos Açores está nas suas mãos. As pessoas contam receber da Autoridade Tributária mensagens ligadas ao sigilo fiscal numa comunicação direta com os contribuintes e não com os eleitores. A relação com o eleitor deve ser da responsabilidade da Comissão Nacional de Eleições. Aliás, já não é a primeira vez que os dados dos açorianos são usados indevidamente por entidades públicas. Há 3 anos, informação pessoal de 231 mil utentes do Serviço Regional de Saúde dos Açores foram impropriamente publicados no site da Administração Regional de Saúde de Évora. Até hoje, o Governo do PS não investigou nem deu explicações sobre esta gravidade. O PS usa todos os meios para fazer campanha eleitoral, mas percebam que não vale tudo, nem são donos de tudo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem um pedido de esclarecimento. Vamos apenas deixar que se acomode. Tem então a palavra para o pedido de esclarecimento a Sra. Deputada Lara Martinho, do Partido Socialista. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, o Sr. Deputado veio aqui afirmar que o Governo da República e que o Governo dos Açores não concretizam e que não se entendem, mas são estes dois governos que concretizaram e que garantiram um conjunto de medidas fundamentais para os Açores ao longo dos últimos anos. Estamos a falar do cumprimento na íntegra da Lei das Finanças Regionais, de que os açorianos não são discriminados no acesso aos cuidados médicos prestados no continente, que as ligações aéreas interilhas passaram a ser comparticipadas pelo Governo da República, ou que os estragos do furacão Lourenço sejam comparticipados em 85%, quando já passámos por outras situações em que nos mandaram à banca, que há um aumento em quase 100% do pacote de fundos europeus para os Açores, que há uma forte aposta em projetos internacionais como o Air Center, como o primeiro laboratório da Agência Espacial Europeia, como o Sítio Nacional de Operações de Space Surveillance and Tracking, ou a criação do Porto Espacial em Santa Maria, o Observatório do Atlântico ou o Centro para a Defesa do Atlântico. E no âmbito do dossiê da base das Lajes, que o Sr. Deputado aqui levantou e que é um dossiê fundamental para a nossa ilha, o Sr. Deputado esquece que garantiu-se um auxílio fundamental para a Câmara Municipal, para o reforço de abastecimento de água no concelho e para o controle e monitorização da qualidade da água, que foi já adjudicada a remoção das terras contaminadas da zona do Cabrito, que foi aprovado um programa especial de apoio social à Ilha Terceira, foi garantido o apoio à legalização do bairro de Santa Rita, que apoia cerca de 100 famílias, que foi iniciada uma operação low cost da Ryanair, fundamental para o desenvolvimento do turismo na nossa ilha, que foi instalado o radar meteorológico em Santa Bárbara e certificado o aeroporto das Lajes. E eu podia continuar aqui numa longa lista de concretizações, sim, concretizações, porque infelizmente não assistimos nos governos do PSD-CDS. Não está tudo feito, mas vamos continuar a garantir um conjunto de medidas fundamentais para a nossa região, como temos feito até agora. O Sr. Deputado vem também afirmar que o Governo da República abandonou o Porto da Praia da Vitória e que o trocou por Sines. Mas ainda ontem o Ministro das Infraestruturas foi categórico na recusa dessa ideia. E a minha pergunta, Sr. Deputado, é como é que explica que o Programa Estratégico do PSD 2030 proponha o aumento da capacidade do Porto de Sines e não faça uma única referência ao Porto da Praia da Vitória? Sr. Presidente, mesmo a terminar, como é que explica que em 120 páginas deste documento estratégico do PSD, Sr. Presidente, mesmo para terminar, haja apenas uma tímida e singular referência aos Açores? Como é que explica que este documento não aborda a única questão de que aqui levantou? E a minha pergunta, Sr. Deputado, não acha que seria interessante começar pelo seu próprio partido, garantindo
obrigado,
que no documento estratégico
concluir,
desta natureza os Açores estão efetivamente representados? Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra para responder o Sr. Deputado António Ventura, do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu acho fabuloso, extraordinário, com tantas medidas, e afinal os Açores são a região do país onde tem mais beneficiários de RSI, 6% da população. Há extraordinário, fabuloso, com tantas medidas, e a região dos Açores tem um terço da população em risco de pobreza, os números mais elevados de Portugal. Acho extraordinário e fabuloso, com tantas medidas, e, por exemplo, a taxa de abandono escolar precoce em 2019 foi de 27% nos Açores, enquanto que a média nacional é 10%. E, portanto, algo está a falhar. Algo está a falhar com tantas medidas. E significa que as políticas não são dirigidas ao fundamental, que são as pessoas. As pessoas nos Açores estão mais pobres, com tantas medidas e mais medidas e planos, e as pessoas estão pobres. Significa que há algo que falha, e falha a governação nos Açores e falha a governação na República, porque os senhores não começaram a governar ontem, governam desde finais de 2015, e portanto os culpados pelo Estado da região e os Estados açorianos e da pobreza e da falência das empresas é o governo do PS, quer lá, quer cá. Entendi.
Muito obrigado. Seguimos para a declaração política, que também ao abrigo do artigo 77, número 2 do Regimento, será feita pela Sra. Deputada Isabel Rodrigues, do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada. Senhor Presidente, Senhoras Deputadas, Senhores Deputados, estamos a menos de 2 semanas da realização das eleições para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. Um ato eleitoral é sempre um momento relevante da nossa vida democrática. Este realizar-se-á num tempo de dificuldade e exigência, face aos impactos da pandemia da Covid-19 e de incerteza quanto ao comportamento do vírus no futuro. Nas últimas semanas, assistimos, também nesta Câmara, acabámos de o fazer, a declarações que procuram iludir os resultados da governação do Partido Socialista nos Açores e desmerecer a cooperação entre o Governo Regional e o Governo da República. Nos Açores, este é o tempo dos visitantes ilustres, que no corrupio de visitas e declarações à comunicação social não procuram sequer disfarçar o seu profundo desconhecimento sobre a realidade regional, sendo certo que de alguns conhecemos o desvalor que atribuem aos eleitores açorianos. Ouvimos quem se mostrasse saudoso dos primórdios da autonomia constitucional, quando a região, durante séculos votada ao abandono e entrega a si própria, se lançava na construção, e bem, de infraestruturas básicas das quais nunca havia sido dotada. Se para uns se trata de manifesto desconhecimento ou de análise superficial de alguns indicadores, para outros trata-se apenas de estratégia com vista a ganhos políticos. Não interessa se é verdade ou mentira, o importante é que os média e as redes sociais reproduzam. Vamos então aos factos. Em 2019, os Açores registaram o valor do PIB mais elevado de toda a sua história. No segundo trimestre de 2020, em plena pandemia, a taxa de desemprego da região foi de 4,9%, inferior à média nacional. Sei logo que virá alguém dizer que são os programas ocupacionais. Desenganem-se. A verdade é que registámos, em relação a julho de 2016, um decréscimo de 49% no número de açorianos inscritos em programas de inserção socioprofissional. Temos menos desemprego e os inscritos em programas ocupacionais reduziram-se para metade no seu número. Na educação, onde há sempre quem insista em ver a árvore e não a floresta, levámos todas as crianças à escola. A creche, o ensino pré-escolar público e a escolaridade obrigatória no 12º ano a todas as ilhas da região. Nos últimos 10 anos, com a governação do Partido Socialista, a taxa de desistência decresceu 80% e a taxa de conclusão do ensino secundário aumentou 9,5%. Nos últimos 4 anos, investimos fortemente na qualificação, assegurando a cerca de 10 mil açorianos a melhoria da sua empregabilidade. Naturalmente que gostaríamos de avançar a um ritmo ainda mais acelerado, em particular na taxa de abandono escolar precoce, onde há, certamente, muito trabalho ainda para fazer. Não estamos satisfeitos e, por isso, temos uma estratégia regional de combate à pobreza, matéria em que fomos, aliás, pioneiros. Mas o caminho que falta fazer não pode apagar o caminho que já percorremos. Na legislatura que agora termina, atingimos cerca de 700 respostas sociais de apoio à infância, à família, aos idosos, espalhadas pelas nossas 9 ilhas, e aumentámos o respectivo financiamento em 16%. Falemos também de saúde. Os governos liderados por Vasco Cordeiro aumentaram em cerca de 30% o número de utentes com médico de família. Em 2019 foram realizadas mais 150 mil consultas médicas e mais 219 mil atos de diagnóstico e terapêutica do que no ano de 2016. O tempo é escasso para falar ainda do muito que fizemos na agricultura, nas pescas, no turismo, sempre sob o chapéu da proteção do ambiente e dos ecossistemas, assumindo plenamente a responsabilidade de deixar às gerações futuras um património que lhes garanta, como a nós, bem-estar e subsistência. Durante a pandemia, e à semelhança do que fizéramos antes, quando em 2012 Vasco Cordeiro assumiu pela primeira vez a presidência do governo, não baixámos os braços nem nos rendemos. Num tempo em que escasseavam recursos de proteção e testagem, nem sempre fomos compreendidos na necessidade de salvaguardar uma realidade composta por 9 ilhas, separadas por um imenso mar, cujo sistema regional de saúde, com 3 hospitais em 3 ilhas e centros de saúde nas demais, tem nas redes de referenciação de doentes um importante pilar sob